Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, prossegue nesta terça-feira a rota pelo ensino e formação profissional com visitas em Serpa e Évora. José Luís Carneiro esteve esta manhã de visita na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e durante a tarde vai estar na EPRAL, na Escola Profissional da Região do Alentejo, em Évora. O Comando Territorial da Beja da GNR deteve no último sábado um homem de 24 anos de nacionalidade brasileira por posse de arma ilegal no concelho de Urique. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento no recinto da Feira de Carvão, depois de os militares da guarda serem abordados por um popular, no intuito de informar que um indivíduo, após uma discussão com outro, teria ido a casa buscar uma faca, encontrando-se novamente no recinto da feira. Os militares da guarda deslocam-se de imediato para o local e, após algumas diligências, localizaram o suspeito a empunhar uma faca no recinto do certame, e ao aperceber-se da presença da patrulha, o homem encetou fuga à piada. A patrulha iniciou de imediato o seguimento do suspeito, tendo conseguido proceder à sua detenção poucos momentos depois, bem como a apreensão da arma. O homem detido foi constituído arguido, sujeito a termo de identidade e residência, e os factos foram remetidos para o Tribunal de Urique. A Câmara Municipal de Vidigueira assinala na próxima quinta-feira o Dia do Município. A autarquia vai realizar, a partir das 9h30, no edifício dos Passos do Conselho, o momento de hastear a bandeira e o hino nacional, com a presença da Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, cantado por Sofia Pires e Luís Caixeiro. Segue-se depois a sessão solene de atribuição de medalhas e diplomas aos trabalhadores do município. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo visitou o novo Centro de Saúde de Urique após abertura ao público. O presidente da Câmara Municipal de Urique, Marcelo Guerreiro, recebeu ontem o Conselho de Administração da ULSBA, presidido por José Carlos Queimado, numa visita ao novo Centro de Saúde de Urique, que abriu portas ao público no passado sábado. Promovido pela ULSBA e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o novo Centro de Saúde de Urique representa um investimento de cerca de 2 milhões e meio de euros, incluindo construção e equipamentos, e constitui uma resposta muito aguardada pela população daquele concelho. Para Marcelo Guerreiro, a abertura do novo Centro de Saúde representa um dia de grande alegria para o Conselho de Urique. Para a Câmara Municipal, a entrada em funcionamento desta nova unidade traduz a concretização de uma necessidade há muito sentida pela população e reforça o compromisso com a melhoria dos serviços públicos essenciais no território. Os alunos do terceiro ano do Agrupamento de Escolas de Alvito marcaram presença na mais recente reunião de Câmara. A presença, segundo revelou a Câmara de Alvito, aconteceu no âmbito da disciplina de Estudo do Meio, nomeadamente das atividades de educação para a cidadania. Segundo a autarquia alvitense, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento dos órgãos autárquicos, compreender o papel do município nas decisões do Conselho e contactar diretamente com a dinâmica da administração local. A sessão ficou ainda marcada pela tomada de posse de alguns membros do Conselho Municipal de Segurança. No final da sessão, o presidente da Câmara Municipal distribuiu uma pequena lembrança a alunos e professores. Segue-se agora a participação da turma do quarto ano numa próxima reunião. O Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira garantiu por mais uma época o reconhecimento como entidade formadora certificada de 3 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. Segundo anunciou o emblema vidigueirense, trata-se de um selo que confirma o trabalho desenvolvido na formação, mas também a responsabilidade de continuar a crescer com qualidade, compromisso e dedicação. O clube avançou ainda que mantém também a bandeira da ética do IPDJ, uma certificação que reconhece entidades que promovem os valores éticos no desporto, o fair play, o respeito e a formação integral dos seus atletas. A Câmara Municipal de Castro Verde tem a decorrer até 25 de maio as inscrições para a frequência do Hotel de Verão 2026. Os ateliês vão decorrer entre 6 de julho e 4 de setembro e vão funcionar de segunda a sexta, entre as 9h30 e as 12h30, e das 14h30 às 17h30, com possibilidade de acolhimento a partir das 7h30 da manhã e de prolongamento até às 18h. A iniciativa destina-se a crianças com idades entre os 6 e os 12 anos, de todo o concelho, uma vez que a Câmara de Castro Verde assegura o transporte. Atividades desportivas, educação ambiental, expressão plástica, música, teatro, novas tecnologias e atividades aquáticas são algumas das atividades previstas. A Feitur, a Feira de Turismo do Sudoeste, regressa a Vila Nova de Mil Fontes entre 11 e 14 de junho. A edição deste ano, que decorre mais uma vez junto à Praia da Franquia, inclui atividades de animação turística e desportiva, artesanato, provas de vinhos, gastronomia, produtos locais, música, workshops e animação infantil. Segundo avançou a Câmara de Odmira, as experiências no Mira são o grande destaque, com a disponibilização de dezenas de atividades de turismo da natureza para toda a família, como aulas de surf, stand-up paddle, canoagem, passeios de barco, BTT, observação de aves ou mergulho. Em simultâneo, a Feitur e Vila Nova de Mil Fontes recebem o Festival de Aves, organizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com o município odmirense. O objetivo deste evento é, segundo a autarquia, valorizar o vasto património natural e cultural de Odmira, bem como aproximar a população da natureza e sensibilizar para a importância da conservação dos habitats e da biodiversidade local. A Feitur marca o calendário anual do turismo na região e constitui uma verdadeira festa que promove o território de Odmira como destino de excelência para a prática desportiva em plena natureza. O certame conta com a presença de unidades de alojamento, de empresas de animação turística, restaurantes, produtores de agroalimentares e artesãos do concelho. A iniciativa é promovida em parceria entre o município de Odmira e a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. E esta terça-feira é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A trampização da política. Vicente Garrido, um famoso criminologista e escritor espanhol, dedicou-se a analisar o comportamento do presidente dos Estados Unidos da América e descreve Donald Trump como um psicopata, narcisista, patológico, mentiroso, compulsivo, egocêntrico e ignorante, que vive numa lógica de exaltação constante da própria imagem, se move entre a manipulação consciente e uma convicção quase absoluta na própria fantasia, tanto mente de forma deliberada como acredita genuinamente na imagem grandiosa que construiu de si mesmo. E quando um líder chega, assim, ao centro do poder mundial, a questão deixa de ser apenas psicológica e passa a ser política. O homem que fez da política o espetáculo continua a dominar o palco e só dele será afastado por alguém que demonstre ter uma força maior do que a dele. Não há, segundo Vicente Garrido, paralelo na história mundial de um líder que reúna todas estas nefastas características. Mas existem por aí, por esse mundo fora, mas também a nível nacional e até local, alguns seguidores de Trump que detêm e se esforçam por desenvolver algumas dessas características. Javier Milei, que antes de ser eleito presidente da Argentina, foi um comentador muito crítico dos seus antecessores nas televisões do seu país, ficou famoso por empunhar uma motosserra da campanha eleitoral, afirmando que ia cortar as despesas do Estado e a corrupção de forma radical. Apesar das medidas polémicas que tem tomado e do apoio político e económico do seu ídolo Donald Trump, a quem não se cansa de prestar vassalagem, está a contar com um descontentamento crescente no seu país. Mas continua a considerar-se o maior e o único capaz de endireitar a Argentina. Luís Montenegro autoelogiou a sua participação no encontro na Alemanha, que contou com a presença de 2 mil empresários alemães que detêm 80% do PIB daquele país, onde foi, entre aspas, agraciado com o respeito espontâneo dessa plateia, sempre que falou do que está a fazer em Portugal, conforme enalteceu, e lamentou que em Portugal não se tenha a noção exata do que os outros pensam de nós lá fora. Bem gozou Ricardo Aruz Pereira com ele, dizendo que devia ter sido recebido no regresso com uma parada e que o resultado da sua presença naquele encontro vem aí charters de contratos de investimentos de empresas alemãs. Quem não reconhece André Ventura, muitas das características de Vicente Garrido apontou a Trump, de que é admirador e seguidor, confesso. Não é ele narcisista, mentiroso compulsivo, egocêntrico e ignorante, tendo sido frequentemente apanhado a mentir e a falar do que não sabe? Não manipula conscientemente e não mente de forma deliberada? Infelizmente, a trumpização da política, líderes políticos e partidários a imitarem consciente ou inconscientemente Donald Trump, não se fica por estes exemplos. Quem não é capaz de apontar pelo menos algumas daquelas características a alguns dos políticos que conhecemos, sejam eles líderes estrangeiros, nacionais ou locais? A nível local, até é mais fácil identificá-los, porque os conhecemos melhor, porque estão mais próximos. Talvez a característica mais frequente seja a de serem mentirosos compulsivos, mentindo com a convicção de que estão a falar verdade. Alguns também não são capazes de esconder o seu narcisismo e como são egocêntricos e ignorantes. E o problema maior com que nos confrontamos é o de haver tanta gente a aceitar essas características como normais em pessoas que elegemos para nos representar e governar. Isso revela-se quando é feita alguma crítica a algum político e surgem logo pessoas a dizerem que não são só eles os que devem ser criticados porque todos são iguais. Ora, é precisamente essa conclusão, a de que todos são iguais, que contribui para reduzir o espírito crítico das pessoas e, consequentemente, a capacidade de escrutinar quem nos governa ou representa. Não. Nem todos são iguais, nem todos são como Trump. Não devemos meter todos no mesmo saco e devemos estar atentos e separar o trigo do joio, que é como quem diz, distinguir quem se disponibiliza para servir dos que apenas se querem servir do que é comum e a todos interessa. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, 13 de maio, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, período de céu muito nublado, diminuindo a nubosidade a partir da tarde, com aguaceiros mais intensos e frequentes no norte e centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no norte e centro durante a tarde, vento em geral fraco do quadrante oeste, tornando-se fraco a moderado de oeste-noroeste a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial no norte e centro, pequena descida da temperatura mínima, pequena subida da temperatura máxima no interior norte e centro. Máximas que por cá poderão atingir os 22 graus em Beja, 23 em Évora, 19 em Porto Alegre e no litoral, em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.